Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou
o
Denis.
E eu sou o Danilo.
Essa é a nossa edição número 194. Danilo, estamos na metade da temporada. Passamos a metade da temporada.
É isso? É oficial?
Oficial. A maioria dos times já passou dos 41 jogos.
Boa.
O All-Star Game está chegando mais perto. A data limite de trocas está chegando perto.
Faltou o quê? 3 semanas?
Dia 7 de fevereiro é o dia das trocas. O último dia que os times podem trocar. Então, acho que está na hora da gente começar a ter conclusões sobre os times, talvez?
É, acho que os times que tinham esperança de chegar em algum lugar têm que ter chegado já.
É.
Não dá para ficar imaginando que um milagre vai acontecer nos próximos meses. Então, acho que já dá para ter uma ideia de quais são as grandes limitações e quais os times que dá para considerar de fato. E acho que essa é a parte mais divertida de fazer, quais times podem sonhar com trocas para ter esperanças reais na temporada a partir daqui.
A NBA que pode ser é sempre muito melhor do que a que tá hoje, né? Você começa a especular a troca. E se isso acontece? Se aquilo acontece? Se ano que vem um cara contratado pelo aquele time?
Mas não é... As menininhas que são apaixonadas pelo Justin Bieber, elas são muito mais apaixonadas porque não conhecem o Justin Bieber.
Claro. A gente é apaixonado pela NBA que a gente...
Que a gente imagina, né?
Só imagina.
É isso, o que tá na sua cabeça tem potencial infinito. Aliás, eu gosto muito do Rockets, mas eu gosto do Rockets que um dia vai vir com 800 milhões de trocas que vai acontecer no dia limite.
Nossa. O Daryl Morey, se ele conseguir umas trocas ferradas esse ano, olha, eu viajo pra lá e dou um abraço nele. E eu nem torço pro Rockets.
Porque ele é um obcecado por trocas, ele consegue as coisas mais bizarras.
É, mas com esse elenco...
Não tem o
não
que
tem
mandar.
O que fazer,
ele não conseguiu segurar a única coisa decente que o time acrescentou na temporada, que foi o Daniel House.
É, né?
Ele não conseguiu. Eu
achei que você ia por um segundo, achei que falava, Carmelo Anthony? Coisa decente.
Pra quem não viu essa bizarrice, o Daniel House é um dos raros casos de um two-way contract. Ele é contratado para o time e para o time da D-League.
A Liga de Desenvolvimento, a Liga Menor.
Né? Isso, que é de uma famosa marca de isotônicos. Então ele pode jogar na NBA, mas só durante 45 dias. Todo o resto ele tem que estar na Liga de Desenvolvimento. E aí o Rockets adorou ele, ele estava acertando as bolas de 3 pontos, finalmente. Virou titular, mas acabaram os 45 dias. E aí o Rockets tinha que ou tornar o contrato dele oficial, então manter ele no time por uma temporada.
Mas aí tinha que dispensar alguém, não era?
Então, acho que o maior problema é que você oferece um contrato mínimo, segura ele por uma temporada e ele vira agente livre e restrito na temporada seguinte e outro time pode contratar. E o Rockets não quis isso. Especialmente porque o time tá acima do cap. Então eles ofereceram um contrato de 3 anos para ele. Um contrato mínimo de 3 anos. E os agentes do House acharam que não era uma boa ideia. Que ele consegue mais do que isso em outro time e não aceitaram. Ou seja, voltou desgraçado para a Liga de Desenvolvimento.
E vai ficar lá até ano que vem, torcendo para conseguir um contrato melhor no próximo ano.
Exatamente, e o Rockets não tem mais nada. E o podcast nem começou e já estou choramingando,
já tá reclamando
sobre o Rockets.
É, semanas de aberrações de contrato. Essa semana também teve o Kevin se livrando da investigação da NBA. Para quem não acompanhou, aconteceu o seguinte... Patrick McCall, jogador do Warriors, campeão com o Warriors, ele era free agent restrito. O que quer dizer que ele pode assinar com outro time, mas aí o Warriors podia ver essa proposta, igualar e manter ele. Aí o Warriors falou, a gente não vai te dar contrato nenhum, a gente vai esperar você receber algum.
Uhum.
E ele queria que o Warriors oferecesse uma coisa mais carnuda, né?
Ele merece.
E o Warriors falou, não, a gente vai oferecer o que o mercado der. Se não, pega esse mínimo aqui.
Porque o Warriors está desesperado para conseguir manter o resto do elenco.
Eles gastam grana com todo mundo. Vai ter que renovar com o Durant que vem. É Klay Thompson, daqui a pouco é Draymond Green. Então ficou nesse vai, não vai, que começou a temporada e o McCall não tinha contrato. Passou um mês e ele não tinha contrato. E o pessoal, aceita esse contrato mínimo para você jogar, né? Ano que vem você busca outro. Ele não, bateu firme. E aí, de repente, do nada, o Kevin foi lá e deu uma proposta, tipo, 3 milhões por temporada. Aí o Warriors, obviamente, não aceitou. Ele foi pro Cavs e foi logo dispensado.
Ou seja, o contrato não era garantido, então não tiveram que pagar.
E aí ele ficou livre para assinar com quem ele quisesse, que é o que ele queria desde o começo. Só que não poderia ter um acordo entre Cavs e McCall antes disso tudo acontecer. Então ficou meio suspeito. Tipo, é muito conveniente você ir lá e contratar e dispensar o cara que era justo o que ele queria.
Uhum.
E aí o Warriors mandou investigar isso. E a NBA foi investigar. E se a NBA conseguisse provar que tinha essa ilegalidade, o Kevin corria risco de perder uma escolha de draft.
Uau!
O que pra eles, na situação que eles estão,
é desastroso.
Desastre completo.
Acho que a última vez que a gente viu isso foi quando o Wolves fez uma irregularidade de contrato.
Um contrato de gaveta lá com o Joe Smith.
E eles perderam escolhas de draft por uns
3,
muitos
4 anos. No
destruíram
mínimo
a carreira do Garnet no processo.
É. Tá aqui nosso, pra quem tá só ouvindo no podcast, o nosso cenário hoje tem uma camiseta do Garnet no Wolves.
Boa.
E só que a NBA terminou a investigação essa semana, não conseguiu concluir que o Cavs tinha feito nenhuma ilegalidade, então acabou as investigações.
Ok.
Escaparam de uma bala.
O Cavs safou dessa e o Macau se ferrou, né?
É, o Macau foi dispensado e aí o Cavs resolveu contratar esqueci o nome dele, o Cameron Payne.
Que não é um jogador de
não
basquete.
Não é um jogador de basquete, eu sou melhor que o Cameron Payne. Eu digo isso com a certeza de que eu nunca vou poder ir pra NBA pra provar o contrário.
Exato. Não precisa correr o risco de ser provado errado.
É. Bom, falamos muito de assuntos aleatórios, gastamos tempo valioso do podcast e não fizemos nem o carinha do jabá.
Não fizemos.
Então você faz correndo aí, Danilo, que...
Voandaço!
Você recebe 30 centavos a mais do nosso salário pra fazer o carinha do jabá.
Trabalho ingrato. A gente é o Bola Presa, a gente tem um blog, bolapresa.com.br, que a gente posta os textos semanais lá. Há muitos anos, estamos o quê? Há 11 anos nessa brincadeira.
11 anos.
Indo pro 12º.
12, agora começou no meio de 2007.
É isso, estamos de parabéns. E
um abraço pra gente.
A gente posta textos lá, solta aqui podcasts semanais, que você pode ouvir no seu agregador de podcast favorito e no Spotify, e no YouTube também, porque a gente faz a transmissão ao vivo da gravação do podcast, você pode ver a salsicha sendo feita. Mas temos também assinantes que têm acesso a conteúdo especial lá no blog. Então você entra no apoia.se/bolapresa, com R$9 mensais você recebe 2 textos extras exclusivos por semana. Um é o Filtro Bola Presa, com amenidades, estatísticas, causos e acontecimentos maravilhosos da semana. O outro é uma análise mais aprofundada.
E recordes do James Harden. Toda semana
tem. Toda semana tem. Que bom. É, por R$14 mensais você tem acesso a 2 podcasts extras exclusivos por mês, um com perguntas e respostas, outro sobre algum tema mais específico. E por R$20 mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, que a gente conversa com os assinantes, debate basquete. E às vezes tem sorteios e promoções.
É, vai ter sorteio de meia, que a gente prometeu semana passada.
Verdade.
Preciso tirar as fotos bonitinhas.
E tem a pelada Bola Presa também, os assinantes se reúnem para jogar aqui em São Paulo. Se você não é de São Paulo, dá um toque, você vem para cá e joga com a gente.
Isso. Deve ser, não nesse fim de semana, no próximo já deve ter pelada. Depois, no começo de fevereiro, tem outra. E essa semana, tive a excelente experiência de jogar beisebol. Pela primeira vez na minha vida. E agora eu quero fazer uma pelada de beisebol.
Você quer fazer uma pelada de
beisebol? Pelada de beisebol.
É, que bom, vai ter 2 pessoas. É o que precisa, uma lança e outra rebate.
É, então quem tiver interessado entre os assinantes, bota aí no grupo. Eu quero participar de uma pelada de beisebol.
Surreal. Você quer ver o Denis rebatendo?
Tá no nosso
Instagram.
Tá no Instagram.
Acha o Instagram do Bola Presa, tem lá o Denis acertando bolas. É surreal, é assustador o fato de que você seja bom em todos os esportes.
Eu não sou bom, mas eu não sou ruim. Eu não sou ruim em nenhum esporte, mas não sou bom em nenhum também. Eu consigo jogar.
Você joga bem vôlei, futebol, tênis, badminton e agora beisebol.
É, beisebol não... Eu joguei uma vez.
Acertou a bola! Não,
mas nos vídeos, depois eu fiz o vídeo no comecinho lá e depois eu participei do treino com o pessoal que treina lá. E aí eles me ensinaram tudo, eu tava fazendo tudo errado.
Ah, é?
É. Então no vídeo, o jeito que eu tô segurando o taco, o jeito que eu tô virando lá... Taco não, é bastão.
Tudo cagado.
Não tá tudo cagado porque eu acertei a bolinha.
Então, tá ótimo.
Mas tá errado. Depois eu melhorei. Se eu conseguir de novo semana que vem, eu faço uns vídeos mais legais.
Seu potencial é infinito.
Tirando que eu tenho 33 anos. Né? O bom é que beisebol tem um bom jogador gordo.
É.
Então passa uma esperança.
A pessoa deve se aposentar tarde, né? Imagina.
É, acho que depende da posição, dá pra... É aquela história, né? Você rebate, aí precisa correr, você tem que ser substituído. Por quê?
Você não dá conta.
Você não dá conta.
Dá 3 passos pra frente.
É. Vamos falar de basquete, não de beisebol, por favor?
Por favor.
É. Então vamos lá. Para começar, o assunto mais legal de todos, que eu acho, mas todo mundo acha, trocas, especulação, mundo da imaginação.
Então, muito melhor que o mundo real.
Estamos chegando a 3 semanas da data limite de trocas, e eu acho que está na hora da gente começar a pensar Que times devem participar dessa loucura? E, aliás, se vai ser uma loucura?
Na nossa cabeça sempre vai ser, sempre vai ter um monte de troca. Às vezes a gente chega lá no momento e nada acontece feijoada.
É. Esse ano eu acho que tem uma chance de nada acontecer feijoada, porque... Espero que o pessoal entenda, né?
Referência.
É, mas tá na internet faz muitos anos.
É meme que chama.
Porque ano que vem é quando vai ser aquela chuva de free agents. Então todo mundo que você imaginar vai estar disponível. Então eu não vejo tanto time querendo pegar contrato mais longo. Contratos que não acabem no fim dessa temporada.
Todo mundo quer ter flexibilidade financeira para contratar algum grande nome.
Só que provavelmente quem está trocando para ter essa flexibilidade financeira.
É, muita gente vai ter que tentar abrir mão de contratos mais longos para abrir espaço.
É, então o que eu imagino é muito time se ligando um para o outro. Então o Knicks, eles têm a chance de conseguir abrir espaço para dois contratos máximos. Um eles devem ter com certeza. Aí eu falo, então, vocês não querem aí o contrato do Tim Hardaway Jr.? Aí todo mundo vai responder, não.
Por que raios eles deram um contrato tão grande pro Tim Hardaway Jr.?
Ah, então, ele era free agent restrito. Então o Atlanta Hawks podia igualar a oferta. Se eles dessem um contrato justo,
o Hawks
ia olhar e falar, ah, é justo, eu igualo. Para você conseguir tirar o cara numa situação
você
dessa,
tem que pagar um valor que seja estúpido.
É. Agora, por que o Knicks queria o Tim Hardaway Jr. em primeiro lugar, por qualquer preço que fosse, eu não sei, porque...
É engraçado, porque para conseguir um jogador restrito, você tem que ser idiota. E aí o Knicks resolveu que eles iam ser o idiota.
É. Né? Tipo, se o Knicks estivesse com vários jogadores ótimos, sabe, e falta um cara nessa posição... E fala, beleza, a gente gasta um pouco mais com ele, mas quando ele chegar, ele fecha o time. Era a peça que falta. Falta todas as peças, em todo lugar.
Não faz nenhum sentido.
Então, não sei. Eu entendo o porquê, se você analisa isoladamente, mas pelo contexto do Knicks, esquisito.
Mas em todo caso, eles adorariam se livrar de contratos para conseguir assinar dois contratos máximos.
É. E aí o que dizem é que eles deveriam trocar o Frantz Ntilikina, porque...
Você é a única pessoa do planeta que pronuncia esse nome direito.
Não,
ele,
eu não consigo.
Né? E a mãe dele.
E ele não tá jogando tanto, é ainda muito jovem, tem time que gosta, que gostaria de apostar nele.
Mas tem time que aposta no Cameron Payne?
Mas o Knicks não vai mandar de graça, ele vai querer colocar um contrato ruim junto.
Claro.
Quem vai pegar o 3 anos de Tim Hardaway Jr. ganhando quase 20 milhões... Só para arriscar que talvez o Frank Nicotina vai ser alguma coisa.
Então esse é o problema. Os times que estão desesperados a ponto de topar esse tipo de troca, em geral não tem o espaço salarial para conseguir absorver esses contratos. Então talvez muita gente queira, e quando todo mundo quer fazer a mesma coisa, nada acontece.
A nossa esperança de acontecer alguma coisa é que, tirando o Warriors, que a gente pode falar um pouco daqui a pouco, porque acho que eles resolveram que acabou as férias, hora de começar a jogar... Tá tudo muito nivelado. Tanto no leste como entre os melhores times do... Tanto no oeste como nos melhores times do leste. Então você pega o top 5 do leste. Bucks, Raptors, o Sixers, Celtics e Pacers. Tá todo mundo jogando no mesmo nível. Então você imagina que talvez alguém possa se arriscar.
É, talvez uma pequena aquisição seria suficiente para te jogar para cima,
tipo,
desse bolo.
Eu quero sair um pouco do bolo, então aceito um contrato mais assim. E no Oeste está tudo embolado do começo ao fim, tirando o Suns.
Que eu tô na torcida para que o Suns deixe de ser esse asterisco.
É, ano que vem.
Ano que vem.
Então talvez algum time se arrisque um pouco mais. Então acho que é hora de olhar para a tabela também, já que a gente chegou no meio da temporada. E falar, tipo, quem você acha que daqui 3 semanas vai falar... Tá na hora de arriscar. E quem daqui 3 semanas vai falar, ó, tá tarde. Passou, não é pra gente essa temporada. Vamos afundar de vez, tancar e pensar no draft. Que até agora nenhum time deu essa indicação.
É curiosíssimo. A gente tá vendo uma das temporadas mais competitivas e interessantes dos últimos anos. Porque a gente não tá vendo times que querem perder de propósito. Nem o Suns tá perdendo, tá perdendo sem querer.
É só porque é ruim mesmo.
É, o Suns tá perdendo porque é uma merda, não é porque eles gostariam que isso estivesse acontecendo. Mas é insustentável. No esquema em que a NBA é montada, os times não podem todos sonhar com a pós-temporada. Alguém vai se aproveitar do fato de que não tem tantos times ruins assim e abocanhar uma escolha boa de draft.
É. O time que tá em penúltimo no Oeste agora é o Grizzlies. E é um caso bem... Eles perderam 9 dos últimos 10 jogos. Não tá dando certo. Teve briga semana passada no vestiário. um acusando o outro de que não tá jogando pra valer. Eles têm essa identidade, né, da raça acima de tudo. Então se perde é porque faltou raça. Aí você começa a falar, mas faltou em quem?
É porque você tem que apontar um dedo, já que você não pode ter nada mais específico pra dizer.
É.
Raça é a coisa mais abstrata do mundo.
E o Grizzlies tem dois contratos gigantroscos, que são do Marc Gasol e do Mike Conley. E dá pra especular, tipo, chegou o momento que a gente anuncia há 4 anos de que eles vão trocar um deles?
É, no fundo, todo mundo sabe que o Grizzlies não tem chance. E Gasol e Conley juntos, saudáveis, é o suficiente para que o time não passe vergonha. Eles conseguem vencer jogos, às vezes vencem jogos importantes.
Eles estavam entre os 5 melhores do Oeste, enquanto o Marc Gasol estava jogando muito.
É.
Que ele estava com média de não só double-double, mas de mais de 20 pontos durante as primeiras semanas da temporada. Quando o Gasol começou a acusar a idade, aí o time desmoronou.
É que o time está sempre no limite. É um time que nada pode dar errado, senão tudo desmorona.
E ganha jogando feio, placar baixo. Eu acho que, se não me engano, é o time que mais forçou adversários a marcar menos de 90 pontos. Mas eles perdem jogo mesmo assim.
É impressionante.
Tipo, eles diminuem o ritmo, o jogo tem a cara deles, é feio do jeito que eles querem. O time adversário vai lá e marca 90 só, em vez de marcar os 115 que todo mundo marca. Só que eles fazem 80.
Então, é muito dolorido dizer que o modelo do Grizzlies deu errado, porque ele é um dos raros modelos que é verdadeiramente diferente da tendência atual da NBA.
É legal ver time que joga diferente. Eu torço pra eles, não porque eu prefiro o estilo deles, mas porque eu quero que tenham coisas diferentes se enfrentando. Acho legal.
É, existem vários times diferentes. Nessa temporada, acho que mais do que nas últimas duas. Mas o Grizzlies é radicalmente diferente. É. Mas eles já fizeram alterações, já é um modelo que fez concessões diversas, porque o que eles queriam fazer, que é ganhar de 2-0, é inviável. Então eles já colocaram bolas de 3 pontos, eles já fizeram um jogo mais voltado para o perímetro, eles já têm mais arremessadores e não funciona. É um modelo que às vezes parece que vai, mas é que está sempre num esforço que é muito além do que um time deveria fazer para vencer jogos fáceis, por exemplo.
É, só que eles sempre foram também da ideia de que eles não deveriam implodir o time. Porque tem a questão da identidade da cidade, que todo mundo gosta daquele time, daqueles jogadores. É o cara que trouxe eles do nada pra virar alguma coisa. E você vai mandar embora pra quem? Tipo, quem vai chegar no lugar? Com Conley e Gasol, pelo menos, a gente, sei lá, tá entre os melhores. Tem gente visitando a gente, tem o ginásio é cheio. Mas chega uma hora que eu acho que não vai levar a lugar nenhum. E chega uma hora que você tem que conseguir alguma coisa de valor pelo que você tem. Morrer com o Gasol na mão pode não ser a melhor ideia.
Nem todos os times podem sonhar com título. Alguns, às vezes, têm que ficar nesse limbo de serem competitivos, mas não terem reais chances de serem campeões. Mas tem um limite pra isso. Tem uma hora que você não tá mais nem tentando. E eu acho que o Grizzly chegou nesse ponto.
Pausar aqui. Então, a questão que eu quero saber pro Grizzlies, final. Precisa trocar, eventualmente, porque já deu merda. Eles já tiraram até a última gota que eles podiam desse time. Mas tem mercado? Você acha que alguém quer Mike Conley e Marc Gasol pelo contrato gigantesco que eles têm?
Eu acho que essa é a parte mais difícil.
Se em troca, eles têm que mandar alguma coisa que interesse para um time em reconstrução.
Se eles conseguirem uma troca, o que eu já acho difícil, certamente não vai ser uma coisa que agrade ao Grizzlies. Não tem a menor chance deles conseguirem algo verdadeiramente valioso nessa brincadeira. E talvez por isso o Grizzlies insista tanto em manter um elenco que já não vai mais para lugar nenhum.
A cota Zach Lowe de hoje, psh, carimbo.
Boa.
O Zach Lowe aposta que algum time vai, ou pelo menos deveria, encarar esse próximo ano de muitos free agents como uma derrota desde já.
Porque não vai sobrar pra todo mundo.
Tem muito time com espaço salarial, tem muito free agent, mas todos vão nos mesmos free agents.
Claro.
E não é fácil pra todo mundo. Alguns não estão numa situação boa pra atrair free agents porque, sei lá, tá numa cidade pequena. Porque o time não é tão bom. Porque o técnico não atrai as grandes estrelas. Qualquer que seja o motivo. Porque é frio. Sei lá. Algum time deveria olhar pra isso e falar, quer saber? Eu vou pegar os caras que ninguém quer, porque tá barato.
Vou pegar o Marc Gasol e o Conley porque vai sair trocado.
Em vez de chegar na free agency e perder todo mundo, tipo, falaram isso, estavam brincando no Twitter ontem do Jazz, porque acabou o jogo do Jazz e o Clippers e pegaram lá uns 2 minutos do Donovan Mitchell falando com o Tobias Harris, que é um dos free agents do ano que vem. Fala, olha o Tobias Harris indo pro Jazz. Ninguém vai pro Jazz.
Não.
Por livre e espontânea vontade. Ninguém vai. Se for, vai ser a primeira vez. Então é raríssimo. Você não pode contar que o Tobias Harris vai pra lá, por melhor que seja o chaveco do Donovan Mitchell. Então fala, já que ninguém quer o Conley porque tem 3 anos de contrato, eu pego 3 anos do Conley. Ele tá jogando bem esse ano.
Ele tá saudável.
Foi melhor que no passado? Foi, mas tanto faz.
Então, sabe qual é o problema? A gente tava falando aqui no começo como o mundo da imaginação é muito melhor do que o mundo real. Os general managers não estão sozinhos tomando decisões racionais. Eles estão envolvidos com a torcida, com a paixão dos torcedores. Se você abre mão do mercado de free agency e faz uma troca agora, você tá podando a chance dos torcedores sonharem com uma grande contratação. Vai começar a ter aquele discurso de... É claro que a gente não contrata ninguém, a gente nem tenta.
É, imagina...
É claro que ninguém vem pra Utah.
Imagina se o Lakers não contrata o Paul George, não porque o Paul George escolheu o Thunder, mas porque o Lakers nem tinha espaço no teto salarial pra oferecer um contrato pro Paul George.
Exato, porque fez uma troca pra conseguir um cara que nem é tudo isso, nem é o que a torcida sonhava.
É, e hoje ia ser melhor. É melhor ter alguém que não é o que sonhava, mas... Que a gente não tem o Paul George, então é melhor que nada.
Não era melhor ter o Marc Gasol?
É, mas realmente a torcida ia ficar pensando nisso. Porra, vocês nem deram a chance de conversar com o Paul George.
Esse é o problema. A gente muitas vezes trata a NBA como se fosse uma coisa racional, em que as melhores escolhas devessem ser feitas. E nesse cenário, muitos times deveriam abandonar para sempre as chances de contratar jogadores. Eles deveriam só usar o draft e fazer as trocas nos momentos em que os outros times estão mais fragilizados. Mas não dá. Tem torcida, tem pressão, tem um dono que pode não colocar isso na cabeça às e achar que ele quer uma grande estrela.
Todo mundo já teve chefe louco.
Exato.
E tem dono também que acha que vai estar tudo certo.
Ele deve ter chefe até agora gritando assim, não, vou contratar o LeBron. A gente vai contratar o Durant na próxima, não tem jeito.
Aposto que tem muito time achando que vai conseguir o Durant. Porque o Durant não dá muita pista do que ele quer fazer. Então, você pode vender essa ideia tranquilamente para qualquer um.
Provavelmente o seu time, tanto faz que time você torce, não vai conseguir o Durant. E talvez fosse melhor,
não vão conseguir.
Talvez fosse melhor ter o Marc Gasol, mas é uma coisa muito difícil. E por conta disso, eu acho que a gente não deve ver uma troca bombástica nesse sentido.
O que eu estou esperando de troca para essa press deadline é trocas menores. Então, tipo, ó, pega esse cara do banco que você não está usando tanto, eu acho que eu vou usar mais. E esse cara aqui que é meu terceiro pivô, talvez você precise porque o seu machucou. Esse tipo de troca. E as trocas... com pressão, que acho que é o que a gente deveria falar essa semana do Dennis Smith Jr. no Dallas.
É verdade.
Teve uma briga entre o time e o jogador, dizem que mais com a gente do jogador, ele tá perdendo espaço no Dallas.
Por motivos óbvios, tem aquele carinha lá, qual que é o nome mesmo?
Motivo esloveno.
Doncic.
Ele assumiu, o time é dele, o Dennis Smith Jr. perdeu responsabilidades, perdeu aquela aura que ele tinha no ano passado de... O armador do futuro da franquia.
Sem dúvida. O Doncic não só é o armador do futuro do Mavis, mas ele é o pontuador do time. É. Ele já tem carta branca para os arremessos, ele quebra jogadas quando ele quer.
Ele tem a bola no fim do jogo.
Ele tem jogadas desenhadas para ele, inclusive para enfrentar os marcadores no mano a mano. Inclusive é o time menos Carlisle que eu vi em muito tempo, porque o Doncic tem carta branca. É uma coisa que a gente sonhava de ver no começo e a gente ficou meio contrariado porque não veio logo de cara. Mas agora veio, mas veio, né?
Chegou então, metade da temporada. Demorou meia temporada pra convencer o Dallas inteiro de que ele é a próxima década do time.
Pois é, e convencer o resto do planeta de que ele é um gênio. É. Então tá tudo bem. Mas o que o Smith Jr. faz com isso, né?
É, pelo jeito ele não... Eu se eu fosse o Dallas, eu não teria nenhuma pressa em trocar ele por dois motivos. Primeiro tem toda essa questão do mercado, de que a gente falou que não tem tantos times dispostos a sair dando coisa por aí. Alguém ia tentar empurrar contrato que o Dallas não necessariamente vai querer.
Se bem que um jogador jovem, num contrato bem menor, é muito mais interessante do que ter que engolir os 3 anos do Mike Conley.
Sim.
Né?
Mas então, eu não consigo enxergar qual é esse jogador. Que cara jovem, num contrato bom, tá disponível aí à toa no mercado.
Uhum.
Então eu não vejo essa troca óbvia pelo Dennis Smith Jr. Outra coisa que eu penso é... Vamos supor que você traga um jogador com características diferentes. Outra posição, ou que seja na posição 2, que é onde ele estava jogando mais, mas que seja um melhor arremessador, que é uma coisa que o Dallas precisa, tudo. Não dou 2 semanas pra gente estar reclamando de como o Doncic está com muita responsabilidade nas costas e que o time não tem outro playmaker, não tem outro armador, não tem outro cérebro no time pra você criar jogadas. Qualquer time hoje que só tem um cara criando jogada o tempo inteiro sofre demais. O Houston tinha o melhor de todos pra fazer isso. Tipo, se você só tem um cara pra carregar o ataque nas costas, quem você quer? É o James Harden. Chegou o momento que o Houston falou, ó, se a gente quiser um próximo passo, a gente precisa botar alguém do lado dele. E aí trouxeram o Chris Paul e o time melhorou 200%.
É, a gente tá num momento em que o Harden faz 58 pontos e perde um jogo.
Pro Nets.
Exato.
Então, talvez o Dennis Smith Jr. não seja o cara ideal. Mas você precisa de alguém que ajude o Luka Doncic a jogar, a poder não ter toda a responsabilidade nas costas dele, a poder jogar sem a bola. Ele arremessa bem. Então o Doncic pode começar uma jogada, tocar pra alguém, ir pra zona morta.
Até pra descansar, até pra não ter que participar de todas as postas de bola.
Especialmente agora que o Barea machucou.
É verdade.
E não sei se volta.
É que a gente tá aqui lidando com o Mavs, que eu acho que é o time que menos paciência tem em toda a NBA.
É, eles não têm...
O Mavs não sabe construir, pensar um projeto pra daqui a 3 anos.
Eles tinham um time campeão na mão. Acabou de ser campeão. E falou, não acho que a gente vai ser campeão com esse time de novo, não. Vamos
troca,
acelerar. Troca. Tchau, Tyson Chandler.
Eles passaram 10 anos sem nunca a gente olhar e saber o que eles estão construindo para os próximos anos. É sempre assim, da off-season, eles contratam alguém.
É.
Eles fazem alguma coisa. E aí é um time diferente. E aí na próxima off-season, eles contratam outra pessoa. E é outro time.
Na época boa deles, nos anos 2000, eles mantinham o Nowitzki.
É.
De resto, troca esse cara bom por outro cara bom.
Às vezes não faz nem sentido.
É. Não, mas a gente já tem esse cara e tá dando certo, mas troca, vamos pegar um outro melhor.
E vê se contrata alguém.
É, sempre assim.
Então, eles não sabem reconstruir, eles não sabem pensar a longo prazo. Num mundo ideal, deixa o time como tá, espera ver como é que o Doncic interage com esses jogadores, ver se o Dennis Smith Jr. encontra um papel pra ele. Talvez ele não seja uma super estrela, mas talvez ele tenha um papel super importante no Mavis que luta por títulos. Não tem por que correr mesmo.
E ele é atlético, sabe infiltrar. Tipo, não são características que você... desprezíveis, assim. Tem algum talento lá. Eu não teria nenhuma pressa. Eu tentaria corrigir essa relação antes de fazer uma troca desesperada.
Mas é o Mavis. O Mavis deve fazer uma troca.
É, eu fico na dúvida de que time vai aparecer aí negociando.
E até porque o clima ficou esquisito, né? O Dennis Smith Jr. foi sondado para trocas, então supostamente o time já tá buscando possíveis parceiros para fazer algum tipo de mudança. E aí ele avisou que tava doente,
não foi treinar.
Então, mesmo que o Mavis tenha falado que eles estão conversando, que eles acham que vai ficar tudo bem, é o tipo de postura que o Mavis não precisa lidar nesse momento. Né?
A ideia que passa é que ele quer ser trocado. E por isso, eu não sei se ele ficou tão ofendido assim de estar no mercado das trocas. É que é um jeito mais fácil de você ser trocado.
Claro.
Tipo, oh meu Deus, você me ofereceu por aí? Que traição, nunca mais vou no treino.
Se você não tá contente, é uma ótima desculpa mesmo.
É, porque isso acontece o tempo inteiro.
Claro.
Não é motivo pra você parar de jogar. Mas eu sinto que ele quer ser a criação de um time, o armador, e ele não vai ser isso no Dallas. Ele vai ser o apoio do Doncic. Mas eu acho que o Dallas até agora é o principal time que... Dallas e o Memphis, dois times candidatíssimos a ter troca. E aí tem o outro
grande... se tiver, são trocas grandes. São trocas que podem realmente mudar outras equipes.
E o outro time que eu vejo que possa trocar é o Pelicans, mas não do jeito que o pessoal espera.
Porque o pessoal tá cogitando uma troca do Anthony Davis.
É. Aliás, a gente recebeu uma pergunta, que eu já vou adiantar agora.
No Both Teams Play Hard?
É. Eles queriam saber, o Igor Santos queria saber por que o Anthony Davis não poderia ser trocado para o Celtics durante essa temporada. E a questão é que o Anthony Davis está sob um contrato da chamada Rose Rule, que é aquela regra que eles criaram em cima do Derrick Rose, que em vez de poder receber uma extensão de contrato que é 25% do teto salarial, que é o limite para quem acabou de sair do contrato de novato, ela pula para 30% se você tiver cumprido alguns pré-requisitos. E o Derrick Rose...
Se All-Star,
ser MVP...
No NBA All-Team.
É, acho que o do Derrick Rose foi porque ele foi MVP, o do Kyrie Irving foi porque ele foi All-Star 2 vezes e o do Anthony Davis também. E você só pode ter um jogador no elenco, ou trocar por um jogador no seu elenco que esteja sob um contrato desse tipo. E o Celtics já trocou pelo Kyrie Irving.
Então eles não podem ter o Anthony Davis de jeito nenhum.
É, não até 1º de julho, porque aí acaba o contrato do Kyrie Irving, ele renova, e aí o contrato novo dele não é dessa Rose Rule, é um contrato novo.
É um contrato novo qualquer.
Então esse é o esquema.
Isso quer dizer que o time que tem mais peças e poderia trocar por uma grande estrela...
Não pode fazer isso até julho.
Exato. Quer dizer, não pode trocar pelo Anthony Davis até julho.
Pelo Anthony Davis, é claro.
É que eles não vão estar interessados no Marc Gasol e no Mike Conley, né? Mas...
E aí tem muita gente falando, então por que o Lakers não se antecipa a isso? Já que o LeBron tá lá chavecando o Anthony Davis. É que o Pelicans não tem nenhum motivo pra trocar ele agora. Você quer o Anthony Davis pra sempre. A questão do Anthony Davis é, a partir do dia 1º de julho também, quando acaba esse ano de contrato dele, ele vai poder assinar uma extensão de contrato.
Isso.
Ele tem um contrato pra essa temporada e mais um. Mas quando começar o último ano, ele pode assinar uma extensão de contrato, que é o chamado super máximo.
Isso, como ele é um jogador que nunca foi trocado, que passou a carreira inteira na mesma equipe, ele pode assinar um super máximo.
E aí é um contrato gigantesco de cifras que você pode comprar reinos inteiros para você, com 1000 escravos e ouro e um exército à sua disposição. Só que assim...
E o Bucks?
Se o Anthony Davis aceitar esse dinheiro todo... Ele está comprometido por mais 5 anos no Pelicans. O que não parece uma boa ideia, porque eles não parecem capazes de formar um bom time em volta dele.
Embora tenham se esforçado loucamente nos últimos anos, dando aquele ar de Cavs.
Uhum.
De, tipo, a gente vai destruir toda a nossa estrutura aqui para te oferecer um time decente. É que quando mesmo assim o time não é decente, eles começam a ficar preocupados.
Então tudo indica que o Anthony Davis não vai aceitar esse super máximo. Só que se ele não aceita, ele tá cravando do tipo, esse é meu último ano, depois disso eu vou embora.
Exato. Se ele tem qualquer intenção lá no fundo da cabeça dele de ficar no Pelicans, ele deveria aceitar um super máximo.
É.
Porque é um super máximo, é o maior contrato possível.
É dinheiro infinito
para os
seus bisnetos.
Exato. E é também um status na NBA surreal.
Então o Pelicans, ele deveria se mexer de dois jeitos. Ou ele desiste de tudo e fala, ó, gente, o Anthony Davis não vai ficar aqui, vamos parar de se enganar. Galera, começa a mandar suas propostas aí. E aí eles esperam, torcem, que algum time mande uma puta proposta que façam eles nem quererem esperar a proposta do Celtics em julho.
É.
O que eu acho que não faz sentido. Qualquer proposta que o Lakers mandar hoje vai estar lá de novo disponível em julho. Então eu acho que o Pelicans vai fazer é alguma troca maluca com o jeito que der, com a escolha de draft que tiver, pra tentar melhorar esse time.
Uhum.
E falar, Anthony Davis, fica um pouco mais. Então eu acho que o Pelicans é um time que vai trocar, mas não do jeito que todo mundo quer, que é mandando o Anthony Davis pra algum lado. O que estão especulando é que eles estão atrás, por exemplo, do Atlanta pra pegar o Jeremy Lin. É o que eles conseguem pegar.
É triste.
E eles sentiram falta de armador quando o Alfred Payton tava machucado. Agora, se seu plano pra manter o Anthony Davis envolve...
O Jeremy Lin?
O Elfrid Payton e o Jeremy Lin...
Acabou. Enterra a franquia.
Eu tenho certeza que o Pelicans vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ser inútil.
Esse é um dos casos em que o time também não pode tomar decisões racionais. Porque, tipo, racionalmente eles não vão a lugar nenhum. Não tem como. O Anthony Davis não tem motivos pra ficar. Eles não vão conseguir melhorar o time o suficiente pra ter reais chances de título. Eles deveriam estar se preocupando já com a troca e não comprometer o futuro deles. Mas como é que você justifica isso pra cidade? Pros torcedores? Aliás, pra uma cidade...
Pra você mesmo. Você é o general manager. Você quer trocar o Anthony Davis?
Você não quer entrar na história como o cara que trocou o Anthony Davis?
De jeito nenhum.
E a gente passou por New Orleans, é uma cidade que só agora tá começando a se identificar com o time.
É uma das piores médias de público da NBA, mesmo com o Anthony Davis lá.
Pois é.
Imagina quando ele sair.
A última ida pros playoffs ajudou muito eles a venderem season tickets nessa off-season. Eles não conseguem vender o ingresso pra temporada inteira pra torcida. Então, eles precisam dar um jeito de manter o Anthony Davis. E aí não é racional, não é inteligente, você compromete o futuro, mas eles vão fazer. Então, se tem um time que eu tenho certeza que vai fazer alguma troca bizarra pra melhorar o elenco, é o Pelicans.
E essas próximas semanas são decisivas, porque é agora que voltou todo mundo. Então, finalmente, eles estão com o Elfrid Payton de volta, o Mirotić tá voltando, o banco de reserva deles é um lixo. Então, né? Não pode machucar um ser vivo lá. E machuca muita gente também. Então eles têm 3 semanas aí pra dar um gás, pra conseguir entrar na briga dos playoffs de vez e talvez fazer alguma troca. É isso. Porque se eles nem forem pros playoffs, aí o Anthony Davis, eu acho que... Logo depois do ano passado, né, que eles deram esperança, eles foram bem nos playoffs, passaram para a segunda rodada. Vai ser a segunda vez na carreira do Anthony Davis que eles vão para os playoffs, dão aquela indicação de agora vai e não vai.
É. E tem uma coisa que a gente não está considerando aqui, e que é uma questão sobre esse contrato de supermáximos. O primeiro jogador que poderia ter assinado esse supermáximo era o DeMarcus Cousins no Kings.
Uhum.
O Kings trocou porque não quis dar um supermáximo.
É.
Porque você compromete uma parte muito grande do seu espaço salarial, e se você não tem expectativas de melhora óbvia, evidente...
E foi a questão do Pacers com o Paul George também.
Exato. E o Pelicans talvez devesse manter o Anthony Davis, ele é uma estrela e a cidade gosta dele, mas... Vale a pena você comprometer tanto teto salarial num time que precisa, obviamente, de reforços? Sabe, talvez racionalmente eles nem devessem tentar ficar com o Anthony Davis. Deixa pra lá.
É que deixa pra lá, não sei qual é o outro caminho também.
É surreal como o Supermáximo foi criado pra ajudar os times de pequenos mercados.
Uhum.
Pra eles conseguirem manter as estrelas deles e não perder pra outras equipes maiores. Mas os times de pequeno mercado não querem ficar com as suas estrelas comendo um pedaço tão grande do espaço salarial.
É muito difícil montar um time bom em volta deles.
Muito. Em geral, já são times ruins que só são bons porque tem essas superestrelas. Então você precisa contratar outras pessoas.
Eu acho que essa é uma regra de que de um jeito ou de outro no próximo CBA lá, que é o contrato...
Então, vai virar farofa, né?
Vai ter alguma mudança. Vai ter alguma coisa aí.
Acabou prejudicando as equipes pequenas em vez de ajudar.
É
que os times querem ter alguma garantia de que eles têm mais chances de ficar com as suas estrelas, os times pequenos, porque senão eles viram um celeiro de atleta. Você fica lá aguentando os anos ruins do Anthony Davis, que não teve nenhum, mas... E aí, quando ele tá finalmente bom, outro time contrata.
Algum outro time que você quer palpitar como mais chance de fazer uma troca?
Então, eu acho que o Rocket certamente vai tentar alguma coisa. E é que o que o Rockets deve conseguir são pequenos adendos, né? Deve fazer trocas por jogadores bem secundários.
O Rockets está na minha lista de times que vão fazer as suas mini trocas. Que é o que eu acho que o Lakers, que é o meu time, deve fazer também.
Você acha que o Lakers vai trocar?
Eu acho que sim. Chegando no deadline, o Lakers está em oitavo, nono, que nem tá. Eu acho que o Lakers vai buscar algum reforço um pouco mais experiente.
É que o Lakers é um time que não pode comprometer em absoluto o espaço salarial.
Ah, mas aí é contrato aspirante,
né?
É coisa... Tipo, o Caldwell Pope, que é um inspirante, para um outro inspirante de uma posição que interesse mais. Eu acho que são sempre mini trocas, nada tão bombástico.
Entendi.
Eu acho que é isso. No leste, não vejo os Sixers fazendo grandes mudanças desde que eles pegaram
o Jimmy Butler.
O Celtics, eu acho que eles não querem mexer em nada até o fim da temporada.
Sem dúvida. Acho que eles já têm questões sérias para lidar com o elenco que eles têm. Eles não... Não deveriam mexer nisso.
O Pacers talvez seja interessante porque eles têm vários contratos expirantes. Então, vários contratos que acabam no fim dessa temporada. Acho que o Darren Collison, Tyreek Evans, que era só de um ano.
Uhum.
Talvez, mas eu não consigo...
Imaginar quem receberia.
É.
E o Pistons é uma questão, porque eles acabaram de dar uma guinada no time com a troca do Blake Griffin. E não é o suficiente.
Não deu certo.
Não é
o
bastante.
O Pistons tá naquele outro grupo, no grupo Tim Hardaway. Eles trocariam o André Drummond amanhã, se eles pudessem. Ninguém vai querer. É um cara caro demais pra ser um apoio.
É um jogador que eu acho que ajudaria demais e que é muito mais versátil do que a gente imaginava. É só que você precisa engolir o salário dele.
É caro e eu acho que é um jogador que você precisa de muito ajuste em volta.
Uhum.
Tipo, você não joga o Drummond em qualquer lugar. Tipo, ano passado ele surpreendeu a gente com os passes que ele tava dando na cabeça do garrafão. Melhorou um pouco o lance livre. Embora piorou um pouco de novo essa temporada. Mas você não pega qualquer time e joga ali no meio. Não, tipo, é um time que precisa ou que quer um pivô pra jogar na cabeça do garrafão distribuindo passe.
Em geral...
Que quer ou que não liga de ficar mais pesado e mais lento.
É, pro papel que a maior parte dos times tem pra pivôs, você paga um contrato mínimo pra qualquer um. Você não precisa... pagar uma fortuna pelo Drummond. Drummond é abrir porta com dinamite. Ele é demais pra isso.
Ah, o Wizards tá renascendo na temporada. Não que seja um timaço.
Isso.
Mas tá jogando melhor com a lesão do John Wall, que nem ano passado, e com o Thomas Bryant de pivô, acabando com o jogo. Ele parece quando o Capela surgiu no Rockets lá. Tipo, ele pega um monte de rebote e enterrada. É quando você vê que tá fazendo 15 pontos, 10 rebotes, é tudo que eu preciso.
É que foi, inclusive, o motivo pelo qual o Rockets abriu mão de pivôs mais caros.
É.
Porque depende do papel que você oferece, é só o que você precisa, um pivô que seja atlético.
É. Então não sei.
E um pivô que aceite. Só isso. Porque não pode ser o Dwight Howard que é atlético, mas não aceita.
Então, eu fico pensando, eu acho que o Pistons quer mudar muita coisa, o Pistons não consegue mudar muita coisa.
Eles precisam, eles deram uma bela de uma guinada, mas o time não é o bastante. Eu acho um time interessante, eu acho que é um time que tem ainda algum potencial, mas que não é suficientemente bom, não foi suficientemente mudado para ser relevante.
Eles precisavam que o Reggie Jackson fosse quem eles queriam que ele fosse.
Exatamente.
Quando trocaram por ele. Isso ia ser o diferencial do time.
Tudo que eles tinham... Que ter feito é, em vez de trocar pelo Red Jackson, trocar pelo James Harden. É isso. Era o outro reserva de armação do Thunder.
Chegaram uns anos atrasados.
Foi só isso.
Chegaram uns anos atrasados.
Mas, tipo, se fosse o Harden, tava tudo bem. E o Magic, eu acho que é um time que não vai contratar ninguém, nunca. Na história do basquete vai conseguir contratações. E que eu acho que eles deveriam ter a decência intelectual de conseguir trocas agora. Porque não é um time ruim. É um time que joga direitinho, joga bonitinho. É uma questão simplesmente de não ter as peças necessárias pra ser um time bom.
É, a gente brincava ano passado com o Pacers arrumadinho, mas eles deslancharam porque o Oladipo foi mais que isso, né?
É, e o Oladipo nem é assim, uma super mega estrela. Era só tipo um jogador que tava num melhor momento da carreira e que assumiu algum tipo de liderança no elenco. Era só isso que o Magic precisava, né?
Eles precisam que alguém deslanche de jogador arrumadinho pra fazer 20 e tantos pontos por jogo igual o Oladipo faz.
É, mas o Oladipo não tava lá, né? O Oladipo
veio ele virou.
Então o Magic precisava desse cara, que você traz, aposta que ele pode ser melhor. O Oladipo foi adquirido super embaixo. No fundo, era a última chance da carreira do Oladipo. Ele tava muito desacreditado depois da temporada.
Depois disso, ele ia virar sexto homem. Exato. Se ele não dá certo no Pacers, já acabou a época de promessa dele.
Era isso que o Magic precisava. Um cara desacreditado que tenha chance de crescer.
Ah, cara, desacreditado eles têm bastante.
E que assuma o papel de liderança. Porque eu me surpreendo com o Magic. É um time que joga bem, que joga direito. Só precisava do Oladipo. O Oladipo ajudaria
muito. Talento faz diferença na NBA. Uma coisa... A gente valoriza técnico, a gente valoriza entrosamento, porque faz de realmente diferença. Mas não dá pra disfarçar falta de talento, não tem como.
Não tem.
Não dá. Mesmo no leste, viu? Não tem jeito. Bom, essa última semana nós tivemos o Golden State Warriors jogando muito bem. Meteram 51 pontos no primeiro quarto contra o Denver Nuggets. Ganharam do Pelicans também, metendo... O Curry meteu o quê? 7, 8 bolas de 3 num quarto. Eles estão começando a aparecer mais Warriors de verdade. O Celtics teve toda aquela briga toda que a gente comentou. Antes teve a briga do Kyrie Irving, que começou a apontar dedos depois que eles perderam pro próprio Orlando Magic na última posse de bola.
Mas eles perderam pro Heat, pro Magic e pro Nets em sequência. Foram 3 derrotas seguidas.
E aí eles ganharam ontem do Raptors... E o Kyrie Irving deu a entender de que lavamos roupa suja, tá tudo bem. E disse quando acabou o jogo que, pô, a gente jogando assim, ninguém é capaz de parar a gente. Que times do meio da temporada você acha que é pra valer, não é? Warriors, eu tava falando hoje que o Warriors eu aposto contra quando eles estiverem perdendo uma série de playoff, chegando perto de perder o último jogo, faltam 10 segundos, eles estão 10 pontos atrás. Aí eu falo, acabou o Warriors. Até lá.
Não, acabou não. As chances do Warriors não são tão boas assim.
Até lá, não.
É que é muito fácil esquecer. E eu acho que nessa temporada, com tantos times interessantes, com tudo embolado, a gente acabou esquecendo um pouco de quão dominante o Warriors é.
É, tipo, eles jogando meio nada a ver, era o melhor ataque da NBA.
Numa grande fase, o Klay Thompson estava arremessando muitíssimo mal, o Draymond Green tá no pior momento da carreira. Ele simplesmente parou de arremessar porque as coisas não estavam caindo e eles são o melhor ataque da NBA.
E os minutos com o Draymond Green, melhor defesa da NBA.
Quando ele tá em quadra.
Quando ele tá em quadra.
Ou seja, então... ele ainda é bom. Mesmo que a gente esteja vendo as limitações. E eu acho que é isso. A gente passou a ver as rachaduras no Warriors. Elas começaram a ficar mais evidentes desde os playoffs passados contra o Rockets. A gente percebe quais são as limitações do time. Mas as limitações não são suficientes para eles não serem ultra dominantes.
O pessoal na NBA fala bastante em margem de erro. E a margem de erro deles é gigantesca.
Uhum.
Você pode jogar mal um quarto inteiro, um tempo inteiro. E eles arranja um tempo pra virar o jogo depois.
É, com a defesa que eles têm e com a quantidade de arremessadores, você pode apagar os seus erros muito rápido, né? É que antigamente eles erravam muito pouco. Eles tinham alguns quartos em que eles cometiam muitos turnovers.
É.
Mas quando eles tinham aquele grande momento, abriam 30 pontos de vantagem. Agora, muitas vezes, esses grandes momentos são pra tirar uma diferença que o outro time abriu em cima deles.
É, não era pra transformar um empate em uma vantagem de 15. É pra tirar uma desvantagem de 10 e transformar em uma vantagem de 5.
E às vezes o momento não vem, eles estão perdendo por 20 e eles desencanam. Tipo, acho que é impressionante a quantidade de jogos que o Warriors jogou fora muito antes do que os outros times da NBA costumam fazer.
Só porque, tipo, hoje não tá rolando, né?
É, eles tentam aquele... O que ficou famoso pro Warriors, os terceiros quartos da morte, porque eles voltam do vestiário com os ajustes incríveis, e muitas vezes eles voltaram de terceiros quartos e ao invés de diminuir a diferença que era de 10, subiu para 15. E aí eles falaram, ah, deixa para lá. Então eles jogaram fora jogos no meio do terceiro quarto, eles estão perdendo por 15. E agora parece que eles não estão mais jogando fora esses jogos, as bolas estão caindo.
Eles terem jogado tão bem contra o Nuggets, que era o time que estava imediatamente na frente deles na classificação, que se eles ganhassem, eles iam assumir a primeira posição do Oeste. Eu achei que foi bem... Tipo, a gente olhou a classificação antes de jogar, a gente sabe que esse jogo é importante, a gente quer mostrar que, ó, chegamos para a segunda metade da temporada, a gente estava relaxando.
É, eles tinham uma defesa específica para o Jokic, então dá para ver que eles tinham se preparado para a partida, e foi um atropelo, foi um desastre de trens de grande proporção.
E amanhã, ou hoje, para quem estiver ouvindo na sexta-feira, estreia o DeMarcus Cousins. Então acho que eles estão nesse pique de agora a temporada começa para valer.
É engraçado que o Cousins aparece e tanto faz se ele vai ajudar ou não vai ajudar o time. Ele é um marco simbólico.
É.
Ele é um novo Warriors. Eles têm, e talvez não mude nada, mas eles têm a desculpa de a partir de agora é o time que a gente vai levar até o título. Então eles estão jogando bem agora, nessa semana pré-Cousins. Eles vão jogar ainda melhor e com muito mais intensidade nos próximos dias.
É.
E eles vão se esforçar muito para fazer o Cousins ser querido, ser gostado,
participar,
se sentir parte do elenco.
Vai ter 1000 jogadas só para ele. Não sei quantos minutos ele vai jogar, mas...
Arrisco
vai ter muita
pouquíssimos.
Coisa. É, acho que no começo vai ser uns 10, 15...
Mas eles vão fazer de tudo para ele se sentir uma parte integrante do elenco. Porque é isso que o Warriors faz. E é isso que, inclusive, o Warriors promete quando eles fazem o recrutamento dos jogadores. Né? Eles prometeram pro Durant protagonismo. Falaram assim, a gente vai arremessar menos, você vai ter espaço. E pro Cousins vai acontecer também.
E foi verdade. Quando chegou o momento decisivo de jogo da final, a bola tava na mão do Durant.
Tá todo mundo confortável com isso. Mas É um marco simbólico pro Warriors e eu imagino que eles agora vão deslanchar. Seria muito difícil eles não terem a melhor campanha da NBA.
Eu também acho.
É, outros times que são favoritos e que precisavam deslanchar, a gente tem o Celtics, que agora vem de uma grande vitória e precisa colocar esse monte de encrenca do vestiário para trás. Não sei quanto o Irving pode ser líder desse time a ponto de transformar isso numa máquina azeitada.
E tá aprendendo a ser líder num time que, de certa forma, ele meio que acabou de chegar. É a segunda temporada dele, com várias peças novas. Muita gente se acha importante lá dentro, porque ganhou importância lá dentro, até na ausência de outros jogadores. Então, o Jaylen Brown, Jason Tatum foram protagonistas ano passado. E o Gordon Hayward chegou para ser protagonista.
Muito
ajuste para fazer...
Eu comentei isso no meu post de hoje sobre o Irving assumindo um papel de liderança no Celtics. Muitas vezes a molecada não tem muito padrão, eles não têm muita noção. O Tatum e o Jaylen Brown e o Terry Rozier tiveram temporadas incríveis na temporada passada.
Uhum.
Eles não sabem que isso não é normal, que isso não se sustenta, que se você tem falhas nos playoffs, os outros times enxergam isso e começam a explorar isso em você. Eles não sabem que o esforço que eles estão dando talvez não seja o bastante, que talvez eles não devem estar arremessando tanto. É muita falta de conhecimento do que é necessário para um time ser campeão. E acho que é isso que o Irving está batendo nessa tecla. Ele foi na imprensa e falou, os jogadores jovens não sabem o que é necessário.
É que o problema é que ele falou isso pra imprensa,
isso.
Não falou pros caras.
Ele já se desculpou, inclusive, ele falou que não vai mais fazer isso publicamente.
E foi engraçado quando ele falou isso, né? Ele falou depois daquela jogada contra o Orlando Magic, que foi a última posse de bola do jogo. O Celtics tinha 2 segundos para arremessar e tentar a vitória. A jogada era pro Irving, só que aí o Hayward tocou pro Jason Tatum, que errou o arremesso. E aí depois do jogo, o Irving falou da juventude, dos jogadores jovens, tudo mais. Em quadra tava o Irving, o Hayward, que tá 10 anos na NBA, o Horford, que tá 12 anos na NBA, o Marcus Morris, que tá 8 anos na NBA, e o Jason Tatum.
Então,
tipo, pra quem você tá apontando o dedo, né?
É muito evidente, né? É que o meu medo, inclusive falo isso disso no post, é que os veteranos desse time, eles são muito apagados do ponto de vista de protagonismo e de personalidade. O Al Horford tava ali na jogada desenhada para ele receber a bola no perímetro. Ele nunca vai dar uma bronca no Tatum. Nenhum quadribilhão de anos o Al Horford vai chegar no Tatum e falar assim: olha, não era para você esse arremesso.
Até porque a decisão foi mais do Hayward que deu o passe do que do Tatum.
E mesmo o Hayward, que é o cara mais... Ele é tão gente boa, mas tão gente boa, que parece que ele tem vergonha de arremessar nesse time.
É.
Ele tá com muito medo de comprometer o que já tava funcionando.
Ele já se disse inseguro com o corpo dele ainda, com a da lesão. E chega num time carregado de gente, tem hora que parece que ele não quer participar.
Tá inseguro com tudo. Então, tipo, é um cenário perfeito para os moleques, para os jogadores mais jovens, que não tem noção de nada, tentarem assumir responsabilidade.
É, tanto que muita gente diz que a cara do time, o líder do time, muitas vezes é o Marcus Smart. Porque ele é extrovertido, ele chega, ele se impõe em quadra, ele grita mesmo.
É uma ausência total disso. E o fato de que ele é assim...
Meio que ganha no grito, né?
É engraçadíssimo. Mas o Celtics não pode ser assim. Não pode ser um time liderado por um monte de moleques que dão arremessos extremamente questionáveis simplesmente porque eles não sabem melhor. Eu acho que o Celtics precisa arrumar a hierarquia do elenco.
E o engraçado é que o Irving tem a liderança técnica, mas ele chegou outro dia. Ano passado eles foram até o jogo 7 das finais do Leste sem ele.
É.
Porque ele estava machucado.
Isso foi muito ruim. Ele tinha um papel muito mais importante com os novatos quando o time percebia que dependia dele. Porque ele salvou o Celtics muitas vezes com arremessos de último segundo. Mas quando eles foram bem nos playoffs sem ele, aí a molecada saiu da casinha.
É
muito complicado. Acho que o Irving vai ter que jogar muito basquete nos próximos jogos para que os novatos comecem a baixar um pouco a cabeça e deixar ele tomar as decisões.
O que eu tava especulando é o quanto vai ser importante pro resto da NBA saber como o Celtics vai se virar nesse fim de temporada, especialmente nos playoffs. Porque eles têm as grandes peças de troca, porque eles têm uma porrada de jogadores jovens, eles têm escolhas de draft boas, eles têm escolhas de draft do Grizzlies, têm escolhas de draft do Kings. Algumas com proteção, não vai ser necessariamente no ano que vem, mas para os próximos anos.
O Celtics é um desses casos que a reconstrução deu tão certo, mas tão certo, que o time está pronto, eles vão continuar reconstruindo.
Exatamente. Então eles têm essas peças importantes de troca. Eles têm o Kyrie Irving podendo virar free agent se ele quiser.
É.
Eles têm o Al Horford podendo virar free agent se ele quiser. Então se a coisa quebra de um jeito que... desastroso, sei lá, se eles começam a brigar e são varridos por alguém nos playoffs, dá pra dar uma quebrada no time, que eles vão ter como continuar sendo bons.
É.
Mas vai estar de repente a Irving disponível no mercado, que muda o cenário da NBA.
Completamente. Mesmo o Horford.
E até a decisão, porque eles vão entrar na briga pelo Anthony Davis, e o que eles vão oferecer pelo Anthony Davis, talvez seja tudo. Talvez seja não. Kyrie Irving.
Desespero. Se o Celtics quiser, eles podem ser o Mavs. Eles podem não ter plano de longa duração e ficar simplesmente contratando e trocando gente toda a temporada. Uma temporada é o Irving, na próxima é o Gordon Hayward, aí na outra é o Anthony Davis.
Eles podem chegar nessa temporada, no off-season, se eles conseguirem manter, tipo, se o Irving e o Horford optam por continuar no contrato deles e tudo mais, eles chegam pro Pelicans, abrem uma lista com o elenco deles e falam, pega 4.
Escolhe quaisquer 4.
Ah, eu quero o Tatum e o Irving. Pega 4. Foda-se. Eu me viro com o que sobrar.
Dá pra fazer, o que sobrou
é Jaylen Brown, Tatum, Rozier. Beleza.
Tudo bem.
Bota eles no Anthony Davis.
É, É que opção demais nunca é uma boa coisa. Você não consegue se planejar, é, você não consegue saber o que tá acontecendo, você não pensa a longo prazo.
É que eu imagino.
Vira muito caos.
É que eu imagino o Celtics fazendo isso ou não fazendo isso, ou quem eles oferecem ou quem não oferece, ou entrando na briga ou não entrando na briga.
Ainda é bom, sim.
Dependendo do que acontecer nesses próximos meses.
Faz sentido.
Vai que eles são campeões.
É um time que tem todo o potencial pra isso, só não deu ainda indícios de que seria capaz de fazer nesse momento.
É. Às vezes vão entender durante alguns minutos. Sabe? É. Esse jogo com o Raptors de ontem, teve umas horas que, ó, o Raptors parecia um time sem ideia do que fazer.
Eles abriram 16.
É.
Mas aí.
Depois o Raptors empatou.
O Raptors virou o jogo no final do último período.
É. E aí, quando empatou no finalzinho, faltando 2 minutos, o Celtics fez um 7-0, assim, parecia estar jogando com o Knicks.
É impressionante. Eles têm um potencial infinito mesmo.
É.
Mas é. É um time que não tem como falhar, não vai ser um desastre, mas
então,
pra eles agora, eles precisam ter uma estrutura. Precisa ser um time que cada um sabe o seu papel, o seu lugar, os seus minutos.
Desastre tem a ver com expectativa também. Né?
Sem razão.
Então, não
sei. Varrido nos playoffs seria o suficiente.
É, e tá em quinto lugar, que neles estão agora, é meio desastre.
É.
Pra expectativa deles. O elenco do Bucks não é melhor que o deles. O do Pacers também não. O do Sixers é... todo quebra-cabeça do avesso.
É o quebra-cabeça que ninguém quer montar.
É,
é aquele de catedral. Quem quer montar quebra-cabeça de catedral?
Não, o Sixers, assim, eles pegaram o quebra-cabeça da catedral e falaram, vamos tentar montar essa merda. É difícil, é 6 mil peças, é tudo vidraça. E aí eles botaram na mesa um navio pirata. Eita porra. Eu tô montando errado, eu peguei as peças erradas. Mas navio pirata é legal e é difícil também.
É legal.
Então, o Sixers tá dando certo de algum jeito, mas também tá dando errado.
E eu prefiro navio pirata do que do catedral.
Eu também.
Então, eu tô feliz com o Sixers.
Se eu pudesse visitar um local e idolatrar um ídolo, seria num navio pirata.
Mas, tipo, a segunda metade da temporada é aquele momento em que você não fica mais descobrindo quantos minutos eu vou dar pra esse jogador.
Hora,
quem é meu sexto homem? Quem é meu sétimo? Quem é meu oitavo? Quem for descobrir isso agora, é muito tarde. Então, o Celtics não pode mais se dar esse luxo. E nem o Sixers, que também tá tentando descobrir ainda como joga.
A grande movimentação deles eles fizeram. Eles já apostaram no Jimmy Butler. Agora é resultado.
É.
E por fim, Danilo, pra gente encerrar o podcast,
diga.
A gente tem aí uns 3 minutinhos.
Eu consigo fazer um carinho do jabá nesse período.
Consegue. Mas eu queria falar que eu assisti alguns jogos nas últimas semanas do Atlanta Hawks.
Mas por que você faz isso com você mesmo?
Sei lá.
Dennis,
sei lá.
Acho que ninguém te falou isso.
Eu tô
Mas, dente. Não, você merece mais. Você merece
não, para
mais.
Com isso, é. Não sei. Foi meio que por acaso o primeiro que eu assisti. E eu gostei de umas coisas, eu fui vendo.
Começa assim.
E aí, outro dia eu liguei o League Pass, era o jogo que tava rolando.
Entendi.
Era o primeiro da rodada. Não sei que eu somei alguns jogos do Hawks nas últimas semanas. E eu não tô achando ruim.
É mesmo?
Eu tô achando meio Orlando Magic, tipo, você não vai ganhar tanto jogo com esses moleques em quadra. Mas que tá bonitinho.
Então, no começo da temporada, eu assisti vários jogos do Hawks pra comparar com o modelo do Kings.
Uhum.
Porque eles eram os dois times mais rápidos em termos de posse de bola na NBA. E o Kings, eu inclusive fiz um post sobre, é o modelo do 3 batidas de bola ou menos. Ninguém bate bola mais do que 3 vezes. Na terceira vez já tem um corta-luz, um passe ou uma infiltração, um arremesso que você tem que dar. O Hawks, por outro lado, era só porra louquice. Não fazia nenhum sentido. Era correria simplesmente por ser correria. Era arremesso torto de todos os lados, uns passes muito agressivos do Trae Young que não faziam nenhuma lógica. Então, era um time rápido, mas totalmente descontrolado. E agora, o que você viu?
Eu tô vendo o Trae Young principalmente mais controlado. Eu não sei se foi orientação do técnico ou se foi a consciência dele pesando, mas ele chegou no momento que parou de tentar aqueles arremessos do Steph Curry o tempo inteiro.
Do meio da quadra.
Às vezes ele dá, mas não é tanto, porque o que tava acontecendo, ele tava arremessando muito de 3, o aproveitamento tava baixíssimo e começou a ficar ridículo.
É, se você não acerta, você é um idiota.
Exatamente. Você é o J.R. Smith no pior dia dele.
Exato.
Pior dia, tipo, não sabe contar, não sabe ver o placar.
Aliás, várias das coisas que a gente acha genial, se você não acerta, você é só um imbecil. Você é só um panaca.
A NBA tem muito disso. A NBA é tão exceção de tudo, do começo ao fim. É. Você estar na NBA, você é uma exceção. Que você pode se inspirar nos jogadores, mas às vezes imitar é uma má ideia, porque fazer o que eles fazem não é fácil. Aí você pode tentar.
É, se você tenta uma enterrada dando um 360 no ar, o Vince Carter faz, é incrível, e levanta a torcida, e entra na história. Se você tenta fazer isso e você erra a enterrada, dá no aro, você é só a coisa mais ridícula que já aconteceu.
Faz uma bandeja,
é ofensivo, imbecil. Faz uma bandeja. A linha é muito tênue.
E só que o Trae Young é muito bom infiltrando, nem sempre finalizando, mas quando ele infiltra e vê alguma jogada longe da cesta pra achar uma bola de três, visão de jogo dele é espetacular, os passes são ótimos.
E tem passes picados que são muito impressionantes.
É, passe com uma mão só, sabe? Tá fazendo pick and roll, ele vê um cara lá do outro lado e dá o passe atravessado com uma mão só. Ele começou mais a organizar o jogo. E o time tá bem melhor assim. E nas últimas semanas, ele começou a dividir mais funções com o DeAndre Bembry, que ano passado foi um desastre completo. Eu jurava que ele não ia estar na NBA esse ano. E tá jogando relativamente bem. E o Kevin Huerter, que é o outro novato deles, que tem horas que eu vejo e parece que ele tá tentando imitar o Klay Thompson.
De propósito?
De propósito. E funciona às vezes.
É mesmo?
Legal. Ele é um ótimo arremessador. Tá pegando bastante rebote. Eu acho que o Hawks...
Você tá enterrando? Porque o Klay Thompson...
É, agora ele resolveu enterrar, né?
Nessa semana, por algum motivo, ele deu um monte de enterrada. E o Warriors tá achando muito engraçado, né?
Mas não, com os dois jogando bem, o time é outra coisa. Então tá legal.
E tem aquele, o Collins lá. É,
o John Collins. O John Collins. Enterra tudo que puder ver na frente dele.
Eu vi uma sessão de melhores momentos. E ele tem muitos ganchinhos em cima dos defensores, são menores que ele no garrafão. E é impressionante. O time consegue ir com ele no low post de costas pra cesta.
E até o Alex Len teve um jogo bom essa semana. Não é tão consistente. Mas ó, nas últimas semanas eles ganharam do Thunder. Aliás, o jogo foi uma lavada. Talvez todo mundo lá odeie o Dennis Schroeder. Talvez. Não sei.
É só isso. Todo mundo quis provar um ponto pro Schroeder.
Mas eles ganharam do Thunder, ganharam do Sixers. Perderam do Raptors no finalzinho. Deveriam ter ganhado aquele jogo. Eles estavam jogando melhor. Então tem coisa aí.
É, ele é um desses experimentos de deixar livre e ver se o Trae Young amadurece.
É.
Mas se outros jogadores amadurecerem no processo... Tá ótimo.
E...
Eu sou muito mais fã do Kings, que fez essa correria com um modelo muito fechado de como se deve jogar. E, tipo, dar um pouco mais de estrutura pra molecada. Mas, às vezes, deixar todo mundo livre, desde que eles não comam muita meleca de nariz.
Então, talvez isso que esteja acontecendo, né? Talvez eles não estejam deixando tão livre assim.
Agora.
O Trae Young. Ou talvez ele tá aprendendo, vai saber.
Pode ser. Não dizem que em educação libertária... As crianças cansam de ficar tão livres e aí elas começam a aceitar um pouco de disciplina.
Bom, já deu de Hawks, né?
Pro resto da temporada.
Assim, eu sei que você não gosta de falar do Hawks.
É um assunto difícil pra mim, porque o time é ruim.
É. Mas é só pra lembrar que, tipo, eles deveriam ter draftado o Luka Doncic? Sim. Sim, deveriam.
Todos os times que pudessem deveriam.
É, eles erraram nisso. Erraram. Mas não quer dizer que os caras que eles pegaram são ruins.
Isso.
O Trae Young tá. No começo deu um cagacinho, sabe? Tipo, você tá arriscando demais, você não tá acertando os arremessos. Mas eu acho que ele tá jogando bem. Eu tô gostando do Hawks.
É, a gente precisa resistir à tentação de diminuir os outros jogadores pra levantar o Doncic. Porque talvez essa classe de draft tenha sido espetacular e todo mundo seja bom. É que o Doncic é só melhor. Você não precisa dizer que os outros são uma porcaria e que os times fizeram escolhas estúpidas.
Ah, tipo, o Rockets deveria ter draftado o Michael Jordan? Deveria, mas pegaram o Hakim Olajuwon.
Isso.
Tá bom.
Aí quando o Jordan ficou um ano fora, o Rockets foi campeão.
É. Tipo, eles ganharam dois títulos com o Olajuwon, poderiam ter ganhado seis com o Jordan.
Exato.
Mas não foi ruim.
Foi ok.
Foi legal. Bom, vamos responder perguntas no Both Things Play Hard?
Bora lá.
Então, vinheta.
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
É, antes de começar as perguntas, eu quero mandar um feliz aniversário para o Luiz Felipe Lourenço. É aniversário dele, se não me engano, é hoje mesmo.
É mesmo?
A namorada dele, a Fernanda, pediu pra gente mandar um forte abraço.
Ah, que fofo.
E um feliz aniversário pro Luiz Felipe.
Feliz aniversário, parabéns, parabéns. Por sobreviver mais um ano.
Espero que você seja pego de surpresa, engasgue com o salgadinho que você tá comendo agora no seu aniversário, saia pelo nariz.
As pessoas comem salgadinho no aniversário depois dos 6 anos?
Por mim, eu como bolinha de queijo até eu morrer. E talvez eu morra mais cedo de tanto comer bolinha de queijo.
Engraçado, minha mãe sempre ficou desesperada porque eu ia nos aniversários e não comia nada.
É.
Mas a culpa não é minha, a culpa é das comidas de aniversário, que são medonhas.
São os melhores, é fritura. É fritura, é ruim agora? É fritura e comida em miniatura.
Engraçado, já que é festa, vamos deixar vocês comerem as piores coisas possíveis.
Não sei do que você está falando. Não sei que festa você frequentar. Aniversário tem comida, tem fritura, que é uma delícia.
É que a fritura é merda.
E miniatura, mini cachorro-quente, mini hambúrguer. Que é melhor do cachorro-quente, melhor que hambúrguer.
Porque dá pra comer mais deles, é isso?
Mini é mais legal.
As coisas menores são...
É brincadeira. São... Tipo, você quer brincar com um carro gigante ou com um carrinho? É doido, você frequentava as festas erradas.
Você prefere mini-golf do que golf?
Eu prefiro. É muito legal jogar mini-golf.
Jura?
Muito, muito legal.
Onde raio você jogou mini-golf?
Na Nova Zelândia. Eu fui viajar lá quando minha namorada tava na Nova Zelândia. E a gente tava pela cidade, a gente viu um campinho de mini-golf. E eu fiquei maluco que eu queria jogar mini-golf.
E jogou?
Nunca tinha jogado na vida. Fui jogar, achei divertidíssimo. Então,
deixa eu adivinhar uma coisa. Você é muito bom em mini-golf.
Ah, não sei, não tinha com quem comparar. Joguei contra minha namorada, ganhei dela.
É, então.
Mas ela não é muito esportiva.
Mas eu tenho certeza que se tivesse um ranking, você teria ido bem.
Joguei minigolf, foi divertidíssimo e a gente descobriu que é moda Nova Zelândia. Toda cidade que a gente ia tinha um campinho de minigolf. A gente jogou em várias cidades.
Você jogou várias vezes minigolf?
Muito, por mim jogava mais.
Porque era golfe ou porque era mini?
Ah, eu queria jogar golfe também, nunca joguei. Eu queria ver como é que é.
É que é o tipo de esporte que você não sabe jogar, não faz absolutamente nenhum sentido. Né?
Eu queria aprender.
Você dá, uma porrada, a bola vai pro lugar errado e depois você leva 40 minutos pra chegar lá e tentar de novo.
Você tem um carrinho.
É, bom, se andar de carrinho no videogame, tá tudo bem.
Bom, a pergunta do Igor Santos a gente já leu. A gente tem algumas perguntas que a gente prometeu da semana passada.
Ah, vamos lá.
É, uma delas foi legal a gente ter esperado porque teve outra relacionada. Só deixa eu ver se é essa primeira.
Manda.
É, não é essa primeira, então eu vou ler essa, depois eu faço as outras duas lá. Essa aqui é do Matito, que é de São Paulo, 24 anos, empresário.
Empresário?
Tem que falar do empresário de que área?
Do ramo de...
Do ramo de... Olá, Dedan.
Dedan?
Dedan. Como vão meus amigos audiofônicos?
Beleza.
Show. Primeiramente, gostaria de agradecer pela companhia e pelo conteúdo. Desde que eu ouvi o cast pela primeira vez, foi amor à primeira ouvida.
Que ótimo.
Uma das metas para esse ano é virar apoiador de 20 mangos já nos primeiros meses.
Legal, seja bem-vindo.
Vamos cobrar. Para um empresário não deve ser problema.
Deve ser tranquilo.
É.
Inclusive, deve pagar 40.
Você pode pegar a sua empresa e patrocinar o podcast. A gente faz o jabá aqui.
Seria incrível.
Vamos lá, a minha mazela. Vamos à minha mazela. Desde sempre fui um entusiasta do esporte. Já passando por futebol, karatê, jiu-jitsu. Quando criança até cogitei jogar beisebol. Ah, dos meus. E futebol americano, onde fui muito promissor e joguei pelo Corinthians.
Olha só.
Porém... Acabei rompendo os ligamentos cruzado anterior. De ambos os joelhos. Caralho.
Caramba. Mas ao mesmo tempo ou um de cada vez?
Não sei o que é pior.
Eu acho que ao mesmo tempo é menos mal. Porque aí você já
recupera de uma vez.
É, já ficando na cadeira de rodas, você já cuida dos dois junto, né?
É, torcendo pra que seja tecido ao mesmo tempo. Ah, não, agora, pelo jeito, até aí tudo bem. Não, até aí tudo bem. Já passei pela reconstrução do primeiro e em fevereiro farei o procedimento do segundo.
Ai, então acho que foi um de cada
vez. Foi bem perto, mas... Enfim, minha dúvida...
Mano.
Sempre flertei com o basquete, mas nunca tive oportunidade de aprender na escolinha e nem a chance de jogar pelos campinhos por aí. Sou meio envergonhado quanto a isso. Será que ainda tenho chance de aprender? Conseguiria uma vaguinha na pelada bola presa? É um objetivo para meu 2019 após a recuperação. Mas tenho vergonha de ser o atrasadão que não sabe fazer um pick and roll certinho e que erra uma bandeja embaixo da cesta. Desde já peço desculpa pelo tamanho da pergunta e agradeço por vocês... Pelo podcast. Valeu.
Começo é sempre muito difícil.
É.
Quando você não tem noção do que tá acontecendo, e você vai jogar com pessoas que já têm noção, que são minimamente competitivas, todos os seus erros vão ser mal recebidos pelas outras pessoas. Então você erra uma bandeja numa pelada de parque, as pessoas vão ficar muito putas com você. Se você não sabe bater bola, todo mundo vai explorar isso, te roubar a bola todas as vezes, ninguém vai mais te passar a bola. O começo é muito complicado.
Mas eu acho que você deve ter alguma facilidade pela quantidade de esportes que você já,
sem dúvida,
já praticou.
Saber que você tem um corpo e ter noção do corpo ajuda muito. E eu não tô zoando. Porque, tipo, eu passei a maior parte da minha vida sem saber que eu tinha um corpo. Sem entender como ele se mexe direito. E aí você vai fazer esporte, é uma desgraça.
Eu lembro quando você começou a jogar basquete lá na escola, você fazia tudo de um jeito bem metódico, lento, assim, tipo, eu ponho o pé esquerdo, ponho o pé direito, pego a mão, faço isso.
Você tem que pensar em absolutamente tudo, né? Porque você não sabe como o seu corpo funciona, você tá descobrindo tudo em tempo real. Fora que sai tudo meio torto.
É. E tem a frustração, tipo, ah, tô jogando faz um mês, só faço bosta.
Exatamente. É difícil mesmo.
Eu fui jogar beisebol, que eu comentei aqui nessa semana, nunca tinha jogado na vida. O que eu fui fazer? Tudo que eu fazia no tênis, é a minha referência.
Ah, mas você tem muita noção de tênis, né?
E aí, tudo que eu fazia de errado era coisa que eu fazia no tênis. Tipo, eu bati e punho o corpo pra frente. O cara falava, então, não. Não é assim que faz.
Porém, já te dá uma base, inclusive, do que não fazer.
É, mas eu já tinha... Eu fui fazendo o que eu fazia no tênis e... O que funcionava, funcionava. O que não funcionava, os caras falavam, tá errado. Mas era uma base, eu sabia movimentar.
É o que o pessoal comenta sobre língua, né? Quanto mais língua você sabe, mais fácil aprender a próxima. Porque você já conhece gramática, já sabe a estrutura. Então, quanto mais esportes você pratica, quanto mais noção do corpo você tem, mais fácil é aprender essa nova língua de um novo esporte.
É, então eu não acho que você vai ter dificuldade. Você seria muito bem recebido na pelada bola presa. Lá tem muita gente que não joga nunca, que não joga há 20 anos.
É.
E o clima lá também não é competitivo, então a gente joga numa boa. E ninguém faz pick and roll direito lá.
Imagina. E se você chegar mais cedo, ou ficar um pouquinho depois, a gente dá uns fundamentos, a gente passa uns treinos. É, eu acho muito importante pra quem tá começando num esporte, mesmo que seja um esporte coletivo, você ter um tempo dedicado pra você, só com você mesmo, fazer essas coisas.
E o basquete é legal porque você pode fazer isso. O basquete é um esporte que funciona sozinho. Você pode ir numa quadra e ficar arremessando e testando coisa.
É, não seja o Hawks, do tipo, eu vou na quadra fazer qualquer coisa, totalmente livre, ver se fico bom. Procura uns vídeos na internet, veja uns fundamentos, tenta copiar algum jogador e vai treinando essas coisas que você já sabe o que são. Tenta ganhar um arremesso, bater bola com as duas mãos.
Bom, vamos lá. As próximas duas perguntas são o mesmo tema. LeBron James. A primeira é do Rodrigo Alberto, que é a que eu ia ler semana passada, deixei pra essa e deu certo. Ele diz assim. Não consigo entender porque o LeBron é tão bom assim. Aí diz, agora que eu tenho sua atenção, vou me apresentar.
Ok, vamos lá.
Sou Rodrigo Alberto, 26 anos, advogado e morando em Florianópolis no momento.
Florianópolis é a terra do quê?
É a terra da... Esse é o nome, é Ilha de Alguma Coisa, não sei.
Mas tem um subtítulo.
Tem um subtítulo.
Tá.
Acompanho a NBA desde as finais de 2016, por dois motivos. De tanto ouvir os meus amigos fãs de basquete falar, você tá perdendo o segundo ou terceiro melhor jogador de todos os tempos.
O segundo ou o terceiro?
É,
acho o que primeiro não pode ser.
Ninguém admite que ele é o primeiro.
Entendi.
Entre os amigos dele.
A gente fala isso com a cara enfiada no travesseiro.
Fiquei interessado em entender quem era esse tal de LeBron James dentro do contexto do jogo. O argumento final para começar a acompanhar foi uma entrevista do Pep Guardiola, o técnico do Manchester City, dizendo que estava buscando inspiração no basquete pela necessidade de ações rápidas, dinâmicas e de compactação. Como um fanático por futebol desde meus 10 anos, se o Guardiola disse, eu vou levar a sério. Faço esse preâmbulo para deixar claro que comecei vendo basquete por causa do LeBron e provavelmente vi 70% dos jogos dele desde 2016.
Uau, incrível.
Mas ainda não entendo essa colocação dele como top 3 de todos os tempos.
Sério?
Vendo os jogos, entendo que ele está acima dos outros e parece ser capaz de fazer qualquer uma das funções do jogo.
Uhum.
Mas parece que falta algo na minha percepção. Não estou dizendo que o LeBron é amarelão ou não é tão bom assim. Nem de perto eu acho algo desse tipo. Meu problema é olhar ele jogando e fazer um exercício de projeção. Se alguém que joga assim faz isso, é top 3 da história, só tem 3 opções. 1. Está todo mundo exagerando e querendo um herói para sua geração. 2. Basquete não teve tanta gente boa assim na história.
Nossa.
No entanto, eu sei que a terceira opção é a correta. Eu estou errado. Daí vem minha questão. O que foi que eu perdi ou estou perdendo sobre o LeBron? E o jogo que faria eu entender essa colocação dele? Seria falta de compreensão do basquete? Questões táticas ou coisas assim que só parecem fazer sentido depois de mais anos vendo a NBA? Abraços e perdão pela heresia.
Está perdoado. Você vai...
Eu tenho que rezar.
Repetir 20 vezes o nome LeBron James.
Você vai ter que fazer uma peregrinação a pé até Cleveland.
De joelhos?
De joelhos.
A partir dos Estados Unidos pode ser de joelhos. Eu entendo uma certa aversão estética a algumas coisas que o LeBron James faz. Porque parece que o corpo dele não é tão macio. Os movimentos não são tão orgânicos quanto vários jogadores que a gente tá acostumado de pensar como lendas.
Tipo, se eu vejo o LeBron driblar e depois eu vejo o Kyrie Irving driblar,
isso.
O LeBron parece mais durão. Se eu vejo o Curry arremessar, o Klay Thompson arremessar, o Kevin Durant arremessar, qualquer cara do Warriors que você escolher.
Isso, o arremesso do LeBron parece muito travado.
O do LeBron parece meio travado. Então eu entendo algumas dessas coisas.
É.
Mas o drible do LeBron é espetacular. O arremesso dele só melhora há 15 anos.
Ele tem a melhor primeira passada da NBA. Ele é um dos jogadores mais explosivos de todos os tempos. Ele tem uma visão de jogo que é incomparável. E essa parte, a visão de jogo, como ele controla ritmo, essa acho que é uma parte mais tática que talvez
exija mais conhecimento. Essa parte é muito acima da média. É. Mas num nível, assim, escandaloso. E eu acho que isso você precisa de mais rodagem de basquete para entender. A decisão de quando ele corre, de quando ele para. Os passes que ele dá, que às vezes parece um passe pro lado. Mas a velocidade do passe, a precisão do passe. O que eles sempre falam dele do... Ah, eu sei que tal cara prefere o passe na altura da cintura.
Alguns preferem na cabeça. Na altura do peito. Outros preferem do lado direito, outros preferem do lado esquerdo.
E ele a 300 por hora numa infiltração com 5 defensores dá o passe.
Uma mão só, né?
E dá o passe na altura que o cara quer. Tem umas coisas que são fora de série.
Os gringos usam um termo que é o basketball IQ, que é o QI de basquete.
É uma inteligência dentro do jogo.
Isso, é muito difícil explicar exatamente o que ela é e é muito difícil de ensinar a ter um QI de basquete. Mas é entender coisas que não são simplesmente as regras do jogo. São coisas implícitas. Do tipo, qual que é o ângulo melhor para infiltrar em determinada situação. Quando é preciso acelerar, quando é preciso frear. Se você dá uma passada, se você trava os pés, se você tromba.
E uma coisa que sempre julgam ele pelo físico, que são aqueles tocos no contra-ataque.
Uhum.
Que é o chase down block, que ele vai atrás do cara que tá indo fazer a bandeja e trava o cara na tabela, igual ele fez com o Iguodala nas finais de 2016, dão muito crédito pro físico dele, porque realmente você tem que ser rápido e forte pra pular daquele jeito. Mas o timing, o tempo pra você saber quando pular, o controle do corpo pra não fazer a falta, pra não dar o toco depois que a bola bateu na tabela, isso é impressionante, a parte mais impressionante. E não tem a ver com o fato dele ter o físico perfeito.
Então, e o físico perfeito dele, é um físico espetacular, talvez tivesse levado ele a não arremessar, porque ele não precisaria.
É.
Muitos jogadores que têm físicos dominantes não arremessam porque eles sabem que podem trombar.
Eu chego quando eu quiser no aro.
Ele não deveria estar batendo bola, ele não deveria ter sido armador quando ele jogou no basquete colegial, no ensino médio. Então, tem uma série de coisas que o físico dele deveria ter atrapalhado, e no caso específico do LeBron James, não atrapalhou, pelo contrário, tornou ele maior. E já estamos num ponto da carreira, ele está há quantos anos na NBA?
Eu acho que é a 16ª temporada dele.
Está num ponto que a gente precisa começar a dar mérito para ele pelo corpo com o qual ele nasceu. Porque ele cuida do corpo como nenhum outro jogador da história do basquete.
Essa lesão que ele tá agora é a primeira vez na carreira que ele perdeu mais de 8 jogos seguidos.
É surreal. Ele se compromete.
Tem sorte no meio, mas a dedicação dele é impressionante.
Saiu uma matéria sobre os milhões que ele gasta em toda a temporada para manter o corpo dele funcionando. É surreal. É uma junção de corpo, inteligência de basquete e execução que coloca ele entre os maiores de todos os tempos.
A próxima pergunta é do Eu Não Aguento Mais. E ele diz assim: bom dia, D&D, como estão?
Ok.
Ele diz: caras, eu tava lendo o texto que foi publicado por vocês sobre o Lakers, mas não aguentei chegar ao fim.
Eita.
Estou me segurando algum tempo para escrever essa pergunta. Como diabos o LeBron James não é MVP todo santo ano? É uma injustiça. Eu torço pro Spurs, então nem é questão de time. O cara leva um time a 3 finais seguidas, 4, né? E aí sai, o time afunda em crise, amargando as últimas colocações no patético leste. Aí ele vai pro Lakers, que até a temporada passada era só saco de pancadas. E até ele sair lesionado, tinha mando de quadra no oeste. O cara é um deus, a gente assiste ele jogar todos os dias, em todas as posições possíveis, sendo dominante e constante em todas. Até entendo as pessoas não falarem que ele é melhor que o Michael Jordan, Mas penso que isso é mais por achar que ninguém... que nunca alguém vai aceitar que alguém é melhor que o Jordan possa pisar nessa terra, porque para mim ele já é. Deus do céu deu prêmio para esse cara. É simplesmente injusto não ser dele. Tem como alguém ser mais valioso do que o LeBron James? Um beijo de um assinante de R$20.
A gente também publicou um texto recentemente sobre o Jokic ter chance de ser MVP. E a gente comenta como o prêmio de MVP é completamente abstrato e subjetivo, e muitas vezes ele depende da historinha e do número de vitórias da equipe.
É.
Então, se o LeBron não ganhar MVP nessa temporada, não é porque ele é menos valioso do que o Harden. É porque o time ganhou menos do que o Rockets, ou porque a história não é tão incrível.
O Harden fez uma coisa que ninguém estava esperando. Tipo, foi melhor do que já foi no ano passado, quebrou mais recordes. O LeBron faz o que ele faz todo ano, que é muito impressionante.
Mas a gente caleja, né?
É.
A gente acostuma.
A gente já bateu bastante essa tecla do quanto é simbólico o prêmio do MVP. É um jeito de contar a história da NBA. E a gente acha isso. Cada um que vota pensa uma coisa diferente, porque não tem um critério universal que a NBA passa para quem vota.
Uhum.
Então, faça como a gente faz e tanto faz.
Desencana do MVP.
De MVP. Mas o que eu achei mais legal foi duas perguntas
sobre o LeBron,
semanas,
né,
seguidas. Um falando como vocês enxergam tudo isso no LeBron e o outro como é no MVP todo ano. Bom, a próxima pergunta é do Guilherme, que é o cara que mandou a pergunta no chat antes da gente começar a gravar o podcast, que ele queria saber de defesa de transição.
Uhum.
Então a pergunta dele é: como os raios se faz uma boa defesa de transição? Quais são os fundamentos para isso? Quem são os melhores da NBA nisso? É mérito do time ou de um jogador? E depois ele diz: espero que a mensagem tenha feito o Danilo rir, pois eu adoro sua risada.
Bom, ri agora.
Obrigado pela atenção e até uma pelada à bola presa por aí.
Boa.
Ah, ele disse que ele é estudante de engenharia, nascido em Campinas. Só para o cabeçalho ficar pronto.
Agradeço o cabeçalho. Fã de cabeçalhos.
A defesa de transição é a volta para a defesa. É quando o time, sei lá, geralmente quando erra uma cesta, mas pode ser até depois que você fez uma cesta desse que o outro time ataque rápido. É como o time reconstrói sua defesa no retorno de um lado da quadra para o outro.
Isso. Se você tem tempo suficiente, então se a bola entrou e outro time não ataca muito rápido, cada jogador vai para sua área defensiva na quadra, sabe exatamente qual jogador tem que marcar, e aí você tem uma defesa que é a defesa tradicional.
É.
Então você não tem que fazer uma transição defensiva, você simplesmente vai para a defesa.
A transição defensiva é quando você tem que fazer essa mudança rápida, já marcando o adversário para que ele não corra para frente e faça uma bandeja sem marcação.
Exato.
É um mérito de time, mas tem ações individuais dos jogadores.
Por exemplo, os times podem fazer direito e o Kyrie Irving vai sempre fazer errado.
Exatamente. Acho que o melhor talento que um jogador pode ter na transição defensiva é enxergar o jogo com velocidade.
Uhum.
Então, tipo, teve o rebote, o adversário pegou a bola e saiu correndo... Você tem que olhar em questão de segundos onde está o cara que você deveria marcar. Então, tipo, você é o armador e você marca o armador do outro time. Então, mudou o ataque, é contra-ataque do outro time. Você olha e você tem que saber onde está o cara que você tem que defender.
Se você está muito longe, adeus. Vou ter que marcar outro cara e torcer para que haja uma troca.
E aí, o segundo passo é olhar o que está acontecendo na quadra. Porque você pode olhar, tipo, eu sou o armador e o armador que eu tenho que marcar está lá atrás.
Uhum.
Ele não está puxando o contra-ataque. Quer dizer que você está livre. Você vai ter tempo até o cara que você tem que marcar chegar no ataque.
Perfeito.
Mas o que está acontecendo na quadra? Talvez o pivô do seu time estava tentando pegar o rebote ofensivo. Então ele não está voltando. Quem vai marcar o pivô do outro time? Ele vai chegar embaixo da cesta, receber a bola e enterrar? Então você tem que, em segundos, ver o que aconteceu e apontar. Tipo, você então vai correr e marcar esse pivô? Já que o seu está lá na frente? Ou você vai apontar para outro cara, para ele ir naquele cara... Porque você não é grande o bastante para marcar esse pivô.
E o problema é que isso não pode ser no improviso. Porque senão duas pessoas correm na direção do mesmo jogador para marcar.
Isso.
Ou o que a gente vê é muito comum, todos os jogadores correm pro perímetro, porque hoje em bola de três na transição é uma das melhores bolas de três que você pode arremessar. E aí a pessoa que tá com a bola simplesmente bate para dentro e faz uma bandeja.
Tanto que é muito tradicional, era tradicional no basquete, você voltar correndo para a defesa... E voltar até o fim. Você volta até o garrafão.
Isso, aí depois você vê quem você tem que marcar,
isso,
né?
Isso, porque você protege o garrafão. Alguém tem que tentar parar a bola, então é marcar o cara que tá com a bola, pra ele não correr uma linha reta.
O resto marca a cesta.
E o resto volta e segura o garrafão pra não ter bandeja e depois vai até o cara que você tem que marcar. Só que muita gente faz isso no automático, especialmente pivô, porque pivô ainda faz isso até hoje. E aí o Curry para na linha dos três. É só, putz, eu devia ter parado na linha dos três também.
É, e às
então
vezes...
hoje em dia tem cada vez mais time que volta pra uma transição defensiva e para na linha dos três.
E aí alguém corre e marca só o Curry, ele passa pro lado. E o Klay Thompson tava livre de três, ele não quer fazer uma bandeja.
Então você tem que saber o seu adversário. Você tem que saber quem você tem que marcar. Você tem que ver o posicionamento dos seus companheiros, quem tá correndo, e se comunicar o mais rápido possível. E é uma coisa de time... Porque quanto mais entrosado isso tiver, menos você tem que falar na hora.
É, o time tem que ter combinado uma série de infinitos cenários.
É.
Assim, onde você vai se o jogador que você tem que marcar tá próximo? E se ele tá do outro lado? E se tá correndo pra direita? E pra esquerda? E você tem que saber exatamente quem cobre quem, em que circunstância. É um trabalho muito difícil.
É tanto que, e porque na NBA, como tem tantas posições diferentes, funções diferentes, você sai um pouco do tradicional. Porque no basquete tradicional é bem comum o armador... ficar mais no centro da quadra e aí o armador é o primeiro a voltar pra defesa. Mas vamos supor que você é o Bucks. Você é o Bucks, você tem o Antetokounmpo no meio da quadra.
E o Brook Lopes, que é o pivô, tá no perímetro.
Tá na zona morta. E às vezes o Bledsoe, que é o outro armador, tá na zona morta. Só que vamos supor que o Bledsoe é o cara responsável por marcar o armador do outro time. Como é que ele vai voltar da zona morta, que é o ponto mais distante da cesta... e marcar o armador do outro lado.
É, tem isso. Times que usam muito a zona morta têm ter planos específicos para a transição defensiva.
Porque você demora para voltar.
É muito mais difícil. Ter dois jogadores ao mesmo tempo na zona morta quer dizer que você tem dois marcadores a menos necessariamente numa transição.
Tanto que geralmente tem dois caras na zona morta, um deles recebe a bola e começa a dar o remesso, o outro já corre para a defesa.
Desesperadamente.
É. Então, tudo isso envolve boa transição defensiva. E os melhores, assim, os que ganharam fama, são os caras que conseguem... fazer essas leituras rápidas e conseguir impedir um contra-ataque que tem... o time tem deficiência numérica. O Danny Green é um gênio disso.
É.
Ele consegue dar um tapa na bola, tipo, é 2-1. Ele consegue segurar o cara que tá com a bola, proteger, não fazer falta e dar tempo do resto chegar.
É, o que é espetacular é que o Draymond Green prevê o que vai acontecer. Então, ao invés de marcar um jogador, ele marca o caminho da bola.
É que eu tava falando do Danny Green.
Ah, tá, o Danny Green, não o Draymond Green.
Mas o Draymond Green também é muito bom. O Draymond Green é bom de ficar entre os dois caras e não deixar ninguém passar a bola. O Danny Green cola no cara que tá fazendo o contra-ataque.
Entendi, aí a bola não sai dele.
É.
Faz sentido.
O Spurs é muito bom nisso em geral. O Danny Green, quando tava lá, era o melhor.
E o Kyrie Irving é terrível e ele sempre vai pro lado errado.
Exatamente. Bom, a próxima pergunta é do Murilo Moura, que eu também tinha falado que ia ler na semana passada. Ele é de Rio Claro, São Paulo, terra onde os motoristas não usam seta.
Tá aí a denúncia.
É, eu acho que muitos lugares diriam que são iguais. Assim, olá, meus amigos do blog, de basquete favorito.
Opa.
Nessa semana, levei meus pequenos à Praia Grande, no litoral paulista, para conhecer a praia em uma viagem de família. E eis que na hora de tomar café da manhã na pousada onde ficamos, vi um rapaz de no máximo 23 anos, chamado Matheus, com a camisa 23 do Cleveland. Levantei de onde estava e fui puxar assunto. Família, basquete, é isso mesmo. Falamos um pouco sobre NBA e perguntei se ele era torcedor do Cavs. A resposta foi que ele seguia o LeBron e torcia pelos times que ele está fazendo parte no momento.
Ok.
Falamos um pouco do Lakers e encaminhei a conversa para o real motivo pelo qual fui até ele e mandei. Você acompanha algum blog de basquete sobre NBA?
Ele foi espalhar a palavra da Bola Presa, gente. Ele é missionário da Bola Presa.
E mais importante, você conhece o Bola Presa?
Que fofo! Gente, troféu missionário pra ele.
A resposta foi que não acompanhava nenhum blog que não conhecia o Bola Presa.
Olha só.
Fiquei um pouco desapontado pelo desconhecimento do jovem, mas não perdi a oportunidade. Falei do blog, disse que é o que melhor cobre a NBA no Brasil.
Valeu!
Com conteúdo espetacular. E percebendo a curiosidade do rapaz, me despedi deixando o endereço do blog num guardanapo. Num guardanapo.
Gente!
Como se fosse 1955.
Exatamente.
E espero de verdade que ele vire um leitor do trabalho de vocês e futuramente um assinante. Enfim, vida longa, Bola Presa e ótimo ano pra vocês. Tchau, tchau.
Nossa, muitíssimo obrigado por espalhar a palavra.
É, a gente tem que criar um nome pros missionários Bola Presa que espalham a palavra.
Você não fica surpreso? Tipo, não é que eu acho que a gente é gigantesco, porque não dá pra ser gigantesco no mundo do basquete nacional. Mas a gente tá aqui há 12 anos e sempre tem alguns fãs de basquete que não conhecem a gente.
É, eu,
não é curioso?
Eu acho legal, assim, impressionante que tem muita gente que é bitolada em NBA. E, tipo, não tem tantos blogs de basquete pra você conhecer.
Não tem tantos podcasts,
assim. É, se você pesquisa, você conhece todos em uma semana. Mas acontece.
Curioso.
Mas legal. Agora, o próximo passo, Murilo, é você tocar campainha de porta em porta.
Isso, é.
Espalhar a palavra. Ficar na porta do metrô distribuindo papelzinho.
Com uma foto da Aline Moraes.
Uma foto da Aline Moraes.
Porque chama mais atenção do que a gente.
Ah, é isso. Encerramos por hoje?
É isso?
É isso. Acho que já falamos bastante, chegamos no meio da temporada, falamos até do Atlanta Hawks.
É, isso não foi um grande feito do nosso podcast hoje.
E aí semana que vem a gente volta com mais perguntas, com mais carinha do Jabá e, mais importante, com o DeMarcus Cousins.
Isso, acho que isso é o que todo mundo quer ver. E a gente quer tanto ver, mas tanto ver que vai ser decepcionante. Não vai ser pouco.
Vai ser tipo 10 minutinhos, vai dar dois arremessos, vai parecer meio fora de forma.
Mas, já fiquem avisados, vai ter 80 análises sobre, a gente vai tentar ultra ler.
Não, mas aquela posse de bola ali indicou tudo que pode acontecer, eles já ganharam o título.
Sabe quando na off-season não tem nada acontecendo, a gente fica tentando ler assim as micro coisinhas só pra ter aquele assunto? Vai rolar com o DeMarcus Cousins. Inclusive, a gente vai estar lá no nosso Twitter. Segue a gente lá no Twitter, a gente vai comentar o jogo da volta do Cousins em tempo real por lá.
É isso aí, pessoal. Mandem perguntas lá no blog. Assinem o Bola Presa no Apoia-se. Essa próxima semana deve ter podcast especial de perguntas e respostas.
Legal.
A pelada tá chegando também. E semana que vem vai ter sorteio de meias também.
Com a meia com a cara do DeRozan.
É. Mas tem uma mensagem de meia aqui. É. Do Juan Perazzo. Ele disse que ele foi na Galeria do Rock. A pergunta é grande, eu não vou ler tudo.
Galeria do Rock que tem a NBA Store,
isso,
né?
Isso, ele foi na Galeria do Rock e no centro de São Paulo. Foi na loja da NBA. E disse que o vendedor ficou envergonhado quando disse que a camiseta custava R$400.
Você acredita que eu fui na Galeria do Rock ontem e esqueci completamente que tinha loja da NBA lá?
Podia ter voltado com um monte de meia.
É. E os pés iam ficar muito felizes.
E ele disse que nada, não dava pra comprar nada. Tudo era caro. Camisa de algodão era R$100. E aí ele achou uma prateleira com meias a R$30. E disse que agora ele vai na academia com uma meia do New York Knicks até a canela.
Então, eu não sei se é barato pro padrão meia, mas como é barato pro padrão qualquer outra coisa da loja, as pessoas compram meia.
Segundo o Juan, é assim, ó. Se alguém se interessou, é uma meia de ótima qualidade. Não vale R$30, mas é boa. Mas ele falou que ele usava meia só pra esconder aquela meia que fica escondidinha no tênis, uhum. Mas que a do Knicks ele comprou até o meio da canela.
É que quando você paga R$30 uma meia...
Quer mostrar pra todo mundo.
Tem que mostrar, né? Se bobear, você bota na orelha pra orelha ficar quente.
Eu tenho umas meias coloridinhas, assim, diferentes. Ninguém nunca viu. Fica embaixo da calça.
É porque senão tá na moda. Na moda você tem que usar calças bem curtas e ainda assim dobrar, né? Fazer aquela dobrinha, aquela... Como é o nome daquilo? De fazer...
Barra.
Barra na calça. E aí expõe a sua meia incrível. Com o seu sapatinho bem baixo, de cano baixo.
Não sou fashion.
Você não é nada fashion.
Não fashion é minha camiseta do mascote do Spurs. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com meias, DeMarcus Cousins e tudo mais.
É isso aí.
Valeu, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.